Você está ouvindo o podcast Palácio Piratini, 100 anos de história.
Olá, bem-vindos ao 7º episódio do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história. Um mergulho pelo passado do Palácio e do estado do Rio Grande do Sul.
Em 2021, a sede do governo do estado completa 100 anos. E nessa série, vamos compartilhar com você a trajetória deste patrimônio gaúcho. Meu nome é Stephanie Fontanive.
E eu sou Iris Neto. E nós seremos suas guias nesta viagem ao passado.
E a nossa história segue. No episódio anterior, falamos sobre as artes que adornam o palácio. Neste, contaremos como a Casa de Todos os Gaúchos foi sede de um importante movimento político, a Campanha da Legalidade.
A Campanha da Legalidade foi uma mobilização civil e militar que ocorreu em 1961, com o objetivo de garantir a posse do vice-presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto daquele ano.
O então governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, iniciou um movimento para garantir que a Constituição fosse seguida e tornou o Palácio Piratini o palco da resistência contra um possível golpe.
Da janela do palácio, ele discursou para a população que estava em frente ao local. O fotojornalista e historiador Cláudio Fachel explica que a sede do governo gaúcho foi o forte da legalidade.
Eu acho que no prédio em si, talvez tenha sido o local que possibilitou, né, uma resistência como uma espécie de fortaleza, né? Que todas as pessoas que buscavam resistir àquele arbítrio, né, contra a Constituição, se dirigiram ao palácio, né? Então, o palácio funcionou como uma espécie de fortaleza, né? Então, a Praça da Matriz, onde as pessoas ficaram aglomeradas ali em frente do palácio, as barricadas, né, que foram construídas, né, no palácio, todos aqueles armamentos, as metralhadoras localizadas no telhado, né. Então eu vejo que a importância do palácio em si foi ter funcionado como uma fortaleza, né.
O palácio foi a sede, inclusive, de uma emissora, a Rádio da Legalidade. Às 3 horas da manhã de 27 de agosto, Leonel Brizola entrou ao vivo nas emissoras da capital e fez um discurso denunciando a possibilidade de golpe.
O Ministério da Guerra derrubou o sinal das rádios que transmitiam o discurso. Apenas uma emissora não caiu, a Guaíba, porque havia decidido não transmitir a fala do governador.
Brizola, então, requisitou os equipamentos da Rádio Guaíba e os trouxe para dentro dos porões do palácio, local onde já funcionava o setor de imprensa e hoje é a Secretaria de Comunicação.
O técnico de áudio Celso Costa foi o responsável por colocar a rádio no ar. Além dos equipamentos da Guaíba, ele buscou em sua casa um toca-discos e um amplificador para transmitir os discursos do governador.
Os porões do palácio tornaram-se, então, uma emissora de rádio. Todos os equipamentos foram montados de forma improvisada.
Da rádio sediada no Piratini, transmitiam-se informações sobre o movimento e a rotina da campanha, com boletins 24 horas por dia.
E também, né, abrigou a rádio da Legalidade, que é o porão, né? E dali se pôde veicular, né, o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e no Brasil, né?
É É pela Rádio da Legalidade que, às 11 horas de 28 de agosto, Brizola anuncia que o Palácio sofreu uma ameaça de bombardeio.
Em seu discurso, Brizola coloca o Palácio Piratini como centro do movimento e chama a população para a frente do local.
Hoje, nesta minha locução, eu tenho fatos os mais graves a revelar. O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado numa cidadela que há de ser heróica da liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica. Uma cidadela contra a violência, contra o absolutismo, contra os atos inferiores dos prepotentes.
Após a ameaça de bombardeio, o palácio começa a se organizar militarmente. A brigada militar apoia o governo estadual e se coloca dentro da sede. Com barricadas e metralhadoras no telhado, o Palácio Piratini tornou-se a trincheira da legalidade.
O palácio foi ocupado por políticos, militares, militantes e jornalistas que acompanhavam o movimento. Carlos Bastos, jornalista que estava dentro do Piratini durante a ameaça, conta que foi um dos momentos de maior medo da sua vida.
Primeiro, eu tenho que declarar que o movimento da legalidade foi o evento que mais mexeu comigo em toda a minha carreira jornalística. Durante os dias em que perdurou a legalidade, eu fiquei praticamente morando no palácio. Eu só saí uma vez por dia para ir em casa trocar de roupa e tomar banho. Eu comia, inclusive, aí dentro do palácio, e eu era um residente do Palácio Piratini durante todos aqueles dias.
E quem estava dentro do Piratini ganhava até alimentação, um sopão feito nas cozinhas palacianas.
Era meio que um sopão lá que eles serviam, sabe? O pessoal da cozinha do palácio fazia um sopão lá e o pessoal ia pra lá comer.
Durante 12 dias, de 28 de agosto até 7 de setembro de 1961, a rotina do palácio foi completamente modificada.
A rotina era completamente diferente de sempre, porque do dia a dia, da rotina dos tempos normais do palácio, porque no período da legalidade apareceram jornalistas do Rio, de São Paulo, e de outros países, da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, de toda parte. Era um formigueiro de jornalistas.
Foram 12 dias, né, de uma grande tensão ali, né, com ameaças de bombardeio. Então, tudo se organizou na base de uma cooperação em função da resistência.
Em 2011, quando a campanha da legalidade comemorava seus 50 anos, o Palácio Piratini criou um local especial para ela, o Memorial da Legalidade.
Nos porões onde a rádio era transmitida, hoje encontram-se objetos da época, como a metralhadora de Brizola e o microfone que ele usou para fazer o famoso discurso de 28 de agosto.
Também estão expostos documentos, fotografias e vídeos. O memorial pode ser visitado e está disponível no site do Palácio Piratini, palaciopiratini.rs.gov.br.
O edifício estava finalizado e o prédio foi sede da campanha da legalidade, mas faltava concluir os jardins. E esse é o assunto do próximo episódio, Os Jardins do Piratini.
Obrigada por nos acompanharem na sétima parte dessa viagem. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook, como Palácio Piratini, e ainda no site. Até o próximo episódio.
Esperamos vocês.
Esse foi o sétimo episódio do podcast Palácio Piratini 100 Anos de História, que contou com narração de Iris Neto e Stephanie Fontanive. Abertura e encerramento, Christian Jung. Roteiro e produção de Débora Antuart e Stephanie Fontanive. Direção de Matheus Gomes e Lena Roduit. Técnica de Álvaro Bonadimã, Anderson Almeida e Stephanie Fontanive.